A questão número 10 traz em sua raiz a pretensão de demonstrar o caráter devastador do capitalismo. Depois de um trecho do livro Lideranças do Contestado, filosofa que uma série de empreendimentos chegou à região meio-oeste de Santa Catarina, gerando um impacto social que redundou na Guerra do Contestado. Cabe ao estudante apontar qual mazela do livre mercado desaguou no conflito com armas. Opção A, afirma que a absorção dos trabalhadores rurais numa serraria resultou em êxodo rural. O ser humano busca o melhor. Se a vida no campo naquela região estava ruim, natural que migrar para o horizonte com melhores chances de ser feliz. Opção B, o desemprego gerado pela introdução das novas máquinas que diminuíam a necessidade de mão de obra. Fechadas as aspas, é a surrada ideologia que pretende restaurar o linotipo, o tear, o martelo e a foice. A tolice de associar maquinaria a corte de vagas é superada pela propaganda do governo. A tecnologia está nas indústrias e nos campos, e o índice de desemprego é o menor em anos. Opção C. Que o gabarito aponta como correta. Diz que o fato gerador da guerra foi a desorganização econômica tradicional que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Os empresários que ali sentaram praça espalharam ferrovia para o progresso entrar nos trilhos, provocaram impacto na economia local, como é praxe em quaisquer mudança de paradigmas. Mas a médio e longo prazos todos ganham, a região, os investidores e os anfitriões. O propósito do Enem é formar uma geração de conformados, alheios a esforço, descrentes no mérito, à espera do Bolsa Família, sem despertar para a inovação, a criatividade e o empreendedorismo. Opções D e E. Um é equipar os investidores a velhos coronéis engalfinhados em disputa de poder. E a outra sugere uma guerra de classe entre operários e os patrões ligados ao capital internacional. O manjado e retrógrado discurso utilizado tantas vezes por sindicalistas. O examinando conclui que a ascensão segura na militância. Estudar é insuficiente. Tem que entrar na ONG, na associação, na OSCIP, na organização social, no partido aliado. A questão 12, senhor presidente, abriga a maçaroca que vou reproduzir como está. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa. Seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos alto-fornos eram como as pirâmides mostrando a escravidão do homem do que seu poder. Li o enunciado como o aluno encontrou no Enem. A pergunta abarca a relação entre os avanços tecnológicos durante a Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades fabris do início do século XIX. Hipótese A. Poderia ser considerada correta, não fosse o Enem tão direcionado. Ela diz que a facilidade em estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Extrair lucro do lixo, das favelas e da ignorância não torna o trabalho menos digno. Pela tese esposada, o professor se beneficia da ignorância, o médico se beneficia da doença, o policial se beneficia do crime, o gari se beneficia do lixo. Não há alternativa confirmando que assim se consegue erudição, cura, segurança e limpeza. E é o que ocorre. A opção D levanta a proposta de que a grandiosidade dos prédios das fábricas revelou os avanços da engenharia e arquitetura do período, tornando as cidades locais de experimentação estética. O que deveria merecer elogio no Enem é digno de reprimenda. A ideia é imprimir no aluno que o capitalismo é incompatível com a sensibilidade artística. Alternativa correta, letra E, é o mote do atraso. Vou ler como está na prova. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Para acertar e exibir boa nota no Enem, é vital ratificar a frase que despeja no desenvolvimento industrial o dolo pelo caos que convive com a prosperidade. E prosperidade à custa de suor. Para esses aí dos palácios, é um pecado mortal. O Enem pisca os dois olhos para o bolivarianismo de Evo Morales e Hermanos Latinos. A cegueira histórica, e nada mais, justifica a pergunta 13, que trata da anexação do Acre, desmerecendo o Tratado de Petrópolis. Mas vamos retornar para o agronegócio, que os redatores do Enem consideram o vilão do desenvolvimento brasileiro. Na questão 14, a introdução fala sobre uma manifestação indígena na Avenida Paulista, em São Paulo. O avaliador lança a afirmativa para o estudante eleger argumento que a corrobore. Vou ler o enunciado. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas tensões entre. Aí vem os cinco modelos de abadás em forma de alternativa para os alunos saírem apitando e jogando espelhinhos nos exterminadores de Caiapós, Tupis, Carajás e todas e tantas outras tribos. O ardil do Enem, senhor presidente, impede o incauto a armar seu protesto em defesa das reservas indígenas, dentro do coitadismo institucionalizado, como se índio criasse teia de aranha no cérebro. A outra maneira de fugir é equiparar ou equipar a caravela e deixar o país com vergonha dos seus antepassados exploradores. Vamos às alternativas indignas dos protetores, entre aspas, indígenas. Opção E. Afirma que o conflito no Cerrado se dá entre o campo e a cidade, fazendo com que as reservas sofram com invasões urbanas. Pelo jeito que descrevem, dão a entender que está acontecendo uma guerra entre indígenas e não indígenas, com flecha voando para todo lado. Eu moro em Goiás e trabalho durante a semana em Brasília. Duas unidades da federação que compõem o Cerrado. Conheço bem as centenas de localidades e jamais vi no bioma megalópole plantada sobre aldeia, prédios substituindo as ocas e essas outras culpas jogadas sobre todos os brasileiros. Opções D e C. O vilão é o capitalismo, como virou tradição no Enem. O conflito se dá entre os povos indígenas e a cruel elite industrial paulista. O Enem volta a bater nos produtores rurais, que seriam privilegiados pelo plantio em larga escala do solo em comparação com a brandura destinada ao uso tradicional. Nas entrelinhas, o jeito é deixar a lavoura sob controle dos índios para que... porque eles dão conta de alimentar o Brasil e o mundo. Nem os indígenas saem a público para proferir bobagens assim, a menos que a diretoria da FUNAI ensaie com eles os termos. Quem acha isso são os que supõem inválidos e eles são brasileiros comuns, que sofrem com a demagogia. Opção B. Aponta uma conspiração entre os grileiros articuladores do agronegócio para atacar os povos indígenas pouco articulados. Não noticia quando foi a última matança de índios por fazendeiros. Opção A, considerada correta, deixa assim a frase. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas tensões entre. Aí vem, a expansão territorial do Centro-Oeste e Norte e as leis de proteção indígena e ambiental. Não diz um A sobre o comércio de madeira, os garimpos, a falta de comida e de falta de remédio. Os avaliadores entram na Guerra do Paraguai citando contradições entre dois pesquisadores. O primeiro é Júlio Chiavenato, em um trecho do livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai. O outro é Francisco Doratiotto, na obra Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai. A ideia do Enem é cristalizar no imaginário do jovem que Solano Lopes foi vítima da Inglaterra. Conforme documenta Doratiotto, Lopes era um ditador sanguinário cujos inimigos não eram a coroa britânica ou a Tríplice Aliança, mas a própria covardia. A pergunta 23 foi baseada no poema Perguntas de um Trabalhador que Lê, do alemão Bertolt Brecht, um bom poeta cuja exclusividade é reivindicada pela galera da boina. Depois de apresentar versos censurando a memória construída sobre determinados acontecimentos marcantes, o Enem pergunta a que se refere a crítica de Brecht. Opção A: considera históricos os autores de feitos heróicos ou grandiosos e por isso mereciam ficar na lembrança. No entanto, a obra de Brecht é uma ode aos trabalhadores. Não trata de quem merece ou não entrar para a história. Por analogia, a intenção do examinador é o estudante questionar: por que celebrar Juscelino Kubitschek se milhares de operários o ajudaram a construir Brasília? Não passou pela cabeça da direção do Enem agradecer a ambos, a JK e a quem pôs a mão na massa. Opção B: fala que a história deveria se preocupar em memorizar o nome dos reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolvem ao longo do tempo. É uma maneira de atirar o jovem contra os administradores, prestem eles ou não. Usando a mesma analogia: companheiros, mandemos ao limbo o monumento a JK e ergamos no chão desocupado uma estátua aos operários anônimos. Opção C é a porta. Opção C é a correta no gabarito. Afirma que os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que o construíram. A interpretação é repleta de ideologia. A prova do Enem parece gritar: companheirada, vamos tirar a sigla JK e os nomes Juscelino e Kubitschek das homenagens e substituí-los pela efígie e o nome do Lula. Ora, os trabalhadores são todos importantes e eles mesmos se sentem gratificados quando se erige algo em memória de seu líder. E assim seguem as 180 perguntas e 900 possibilidades de respostas. Tratam de política, de homofobia, de Getúlio Vargas e uma infinidade de assuntos. Em qualquer tema, qualquer abordagem, o que interessa é inculcar as diretrizes da permanência no poder. Para isso, o jovem tem que desconsiderar tudo o que houve no Brasil, da era pré-cabralina até 1º de janeiro de 2003, marco zero da era glacial tropical, um tempo infindável e repartição de riquezas. Até o momento, as riquezas foram repartidas somente entre o governo e os banqueiros, mas não custa continuar sonhando. Gostaria de voltar a discutir o Enem antes de sua edição 2011, nos próximos dias 22 e 23. As provas, é óbvio, já foram elaboradas e impressas. Se não, é preciso rogar ao Ministério da Educação que se atente para os testes. O Enem deve avaliar o nível de conhecimento, não de militância. A iniciativa do exame é louvável e não pode ser atrapalhada pelo recrutamento de cabos eleitorais em que se transformaram as políticas públicas de educação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância.